São Paulo, dia 12 de março de 2016. Nós estamos aqui na MIT SP, na terceira edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. E estamos conversando aqui, vamos conversar um pouco sobre atravessamentos entre os espetáculos, a partir do ponto de vista da beleza, estética, da visualidade e daí para frente. Assim, a gente vai partindo daí, conversando sobre outras coisas. Eu sou Felipe Vidal, diretor, ator e colaborador sazonal da Questão de Crítica.
Daniele Ávila Small, idealizadora e editora da revista Questão de Crítica.
Mariana Barcelos, colaboradora da Questão de Crítica.
Então, gente, a gente conversou um pouco antes aqui, aí estava falando, a Mariana estava falando assim, de algumas questões assim, de belezas que são meramente decorativas, né, na visualidade dos espetáculos, e outras que têm uma potência diferente, né? Falou um pouco também da beleza da Vila Itororó, que é uma vila completamente destruída, mas tem aquela beleza que não é uma, né, beleza apolínea, talvez, mas enfim, estou aqui só puxando o fio para a gente começar a falar um pouco. Quer falar, Dani?
Uma outra coisa que a gente estava falando na conversa prévia é que alguns espetáculos, na minha percepção, ficaram irmãos, assim, né? Por estar dentro, são espetáculos que não tem nada a ver um com o outro exatamente, mas que na minha experiência de espectador, eles são irmãos, que é o Still Life e o An Old Monk. E o que me parece nos dois é que tem um autor ali, né? Não precisa necessariamente chamar de autor, mas tem uma voz autoral, tem alguém ali dentro, né? Ou alguém, né? Não é uma produção, é uma criação artística que toma a presença do espectador, acho que de uma maneira muito presente, assim, leva muito em consideração o corpo do espectador ali na plateia. E tem uma relação com a beleza, para mim, nessas duas peças, que não é a beleza meramente visual, exclusivamente visual. É claro que tem, assim, as questões das quais eles estão tratando, me dão essa ideia, né, de beleza, me fazem ver dessa maneira. E não sei mais. Essa coisa que você estava falando do tempo, acho que você podia continuar. Porque tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver. Eu acho que o tempo tem muito a ver com a beleza nesses dois espetáculos. Eu acho que era exatamente isso que eu estava falando antes.
Que nos dois, o tempo, a materialidade do tempo, ela é um dos objetos de cena, assim, né? um dos conteúdos, um dos temas, assim. No Old Monk, pela figura, pela própria, pelo monólogo, né, que vai falando do envelhecimento ao longo da vida do ator, um pouco biográfico também, mas do próprio corpo do ator, que é um corpo em envelhecimento, e ele tem as fotografias que ele mostra, o corpo dele, então acho que tem uma apropriação do tempo aí, né, cronológico, mas que é muito bonito de ver em cena. E no Still Life, eu acho que o tempo é um objeto, assim, é natureza morta, né? O tempo morto, ou como lidar com o tempo morto das coisas. E aí, ali, acho que a cenografia ganha realmente sentido, a beleza da cenografia ganha um sentido enorme, que é a beleza do morto, né? E como você lidar com esses objetos cotidianamente, com esse tempo cotidianamente. Então acho que no Old Monk tem a beleza no corpo, o tempo no corpo dele, né? O tempo do envelhecimento, e no Still Life é o próprio tempo e o que você faz com ele. É o tempo ali naquele ritmo lento do espetáculo, naquelas cenas esticadas, né? Um pouco fora do nosso relógio o tempo na peça.
E em relação ao impacto visual, né, tem aquela a coisa que tem um dispositivo relativamente simples, né, que tem uma fumaça aprisionada numa coisa que no primeiro momento parece um pano, depois você entende que é um plástico ali, e aquilo vai, né, o tempo todo sendo ali, fazendo aquela espécie de céu ali, que poderia ser uma coisa meramente decorativa, mas que vai se articulando com toda tudo que vai acontecendo debaixo daquilo de uma maneira muito potente, aquelas imagens ali vão, né, se articulando com aquele dispositivo, com aquele elemento que está ali desde o começo.
É
ali, assim.
Um buraco negro, você está num lugar que não é um deserto, é um buraco negro, é um outro espaço, a gente não tem esse espaço, né, na vida.
Pois é, eu acho que isso, né, tem esse lugar assim, de potência, né? Em outros espetáculos as coisas são um pouco mais estanques, talvez, né? A gente estava falando da Polônia ontem, né? Assim, quando você chega lá já tem um cenário, né, impressionante, montado, lindíssimo, mas ele já é uma coisa assim em si, né? Assim, depois tem a visualidade dos... muito impressionante também das projeções e tudo, assim, mas para mim, assim, particularmente, isso para mim afasta um pouco, às vezes, em alguns momentos. Nem sempre tem uma potência articulada com a dramaturgia da maneira como poderia ser. Às vezes me parece um encanto pelo dispositivo maior do que pelo efeito, né? O efeito atrás do efeito, o efeito atrás do efeito. Que eu acho que caracteriza essas diferenças, dessas questões que a gente está colocando aqui, né? De como articular essa beleza estética dentro de uma dramaturgia, de uma construção de uma obra.
E como não separar, né? Porque a gente tem a tendência a separar essas categorias, digamos assim, para a gente conseguir falar sobre elas um pouco uma coisa de cada vez e entender. Mas tem, eu acho que justamente nesses dois espetáculos que eu mencionei, o interessante é que não dá para separar tão bem, né? Não dá para separar o tempo do espaço ali, né? Não dá para separar o que ele fala do que ele dança, não dá para separar a música da dramaturgia, né? As categorias estão todas juntas, e é uma coisa que, né, faz sentido, acho que eu mencionei isso até no outro podcast, se não me engano, foi numa conversa mais recente, que tanto o Dimitris Papaioanu quanto o Pomerin fizeram questão de, nas suas falas, frisar isso de que não tem uma separação. Não tem uma separação, por exemplo, da encenação com o trabalho do ator, né? Que é uma coisa que eu sempre fico muito impressionada quando as pessoas perguntam assim, você é um encenador tão incrível, como você trabalha com a direção do ator? Como se fosse, né, uma coisa separada, não, como se trabalhar o ator não é encenar uma peça. E também essa coisa da, né, do texto e do visual, é a mesma coisa. Ali no Old Monk fica muito claro que é a mesma coisa, porque tem uma beleza visual ali dos instrumentos musicais em si, né? Eles são uma cenografia, de um certo modo, porque é uma coisa muito bonita também, muito, tem um impacto visual ali, e aquelas imagens no final também.
Eu acho que, enfim, a gente está falando sobre essa questão porque ela atravessa os espetáculos da mostra, né? Todos eles têm um impacto estético, assim, né? Relevante de ser comentado. E aí a diferença que a gente aponta é quando esse impacto está inserido na encenação e quando ele está ali um pouco... brilhando sozinha, vamos dizer assim, quando a coisa fica aparecendo só ela, assim, que é um pouco o que me parece nos cubos da tragédia. Eu fico olhando para aquele cenário e eu só olho para aquele cenário. Assim, eu não tô, óbvio que eu consigo criar conexões, mas não está sem fronteira, né? Não tá, eu sei onde começa o cenário, cenário, onde começa o ator, onde termina o ator, onde começa o texto, onde termina o texto. Eles não estão formando um bloco, uma encenação. Diferente das obras em que o cenário, embora seja também impactante, esteticamente impactante, ele está ali cumprindo uma ação, né? Uma ação dentro do espetáculo. Então, por exemplo, a Vila Itororó, na Cidade Voodoo, quando fala de toda essa trajetória escravista do último século, que vai coincidir com as histórias biográficas dos atores haitianos que estão em cena, e ser aquele espaço em destruição, né? Aquele espaço, aliás, antigo, né? De mais de dois séculos tem aquele lugar, e ele está desmontando, né? Então, assim, aquele desmonte que é bonito, que é morto, que é a natureza morta ali, né? Ele está parado, ele tem tudo a ver com o que está sendo dito. Então ele está ali, é incrível, mas é incrível porque faz sentido junto com a coisa. Assim.
Sim. É, fiquei lembrando também um pouco dos dois Pommerat, né? Você falando da, né, dessas questões aí, e que acho que no Cinderela, né, tem uma coisa visual, assim, que às vezes é. Não, os dois espetáculos, tanto o Cinderela quanto o Sairá, né, são muito, né, tem uma
dramaturgia,
né, um apuro visual muito ostensivo, assim, né, em lugares muito diferentes, né, o Cinderela pelas projeções, por aquele o cenário e tal, e o Sairá pela aquela caixa preta com aquele pé direito enorme, com aquelas portas enormes e tal. E, já, eu sinto, assim, a diferença, eu percebo essa diferença, né? No Cinderela tem coisas que eu acho, para mim, que vão para esse lugar, assim, do que brilham sozinhas, né? Mas que, talvez, em algum aspecto, algumas projeções, né? Citando exemplos, assim, né? Que não me encantam particularmente. Mas pensando que é uma peça que foi feita para crianças, tentando contextualizar, né, um mundo de conto de fadas, talvez faça sentido. Agora, já uma austeridade do cenário do Sairá me encanta muito mais, que aparentemente é uma coisa simples, né? Parece só uma caixa preta, mas é complexíssimo, né? Aquele jogo de profundidade, aquele tamanho daquelas portas, daquelas...
Os homens ficam minúsculos dentro daquele cenário, né? Tem uma proporção, assim, queridos. Vocês são um grão de areia aqui dentro, né? Fazendo esse estardalhaço todo, e as coisas estão acontecendo lá fora. E o cenário se abre para fora, que a gente não vê, né? A rua, a revolução na rua, a gente não vê, mas o cenário que diz. Porque ele abre as portas para gritaria entrar e cortam as luzes. Acho que o Cinderela vai para esse lugar do lúdico, de deixar você viajando, que é lindo o negócio, mas em relação à dramaturgia, não tem, né? Ele não está exatamente em correspondência ali, é mais... O que é o mais interessante para mim da Cinderela é o que ele faz na dramaturgia.
É,
assim,
a dramaturgia,
né?
É muito legal, né?
De mexer naquilo, mas aquele cenário está indo para outra coisa.
É, parece que a encenação é um pouco desconectada da dramaturgia, né? O Sairá é um pouco mais, tudo mais tum, né? Mas
o Sairá é muito redondo, né? Assim, tem isso, tem uma diferença entre a ditadura humana e a monarquia, né? Que acho que aparece no cenário, né? Quando a gente vê que abriu aquela porta, né? Que aquilo que parecia ser um fim do cenário com uma portinha, na verdade é um cenário. E essas aberturas todas. Tem uma diferença de dimensão entre os atores e o que se move ali dentro da caixa preta, que eu acho que é muito significativo, que é isso, é ação. Não. É ação, é dramaturgia. Não fala sozinho, né? O cenário do Sairá não fala sozinho, eu acho,
Sim.
em nenhum momento.
Não.
E agora eu me lembrei um pouco dessa coisa também do que pode ser meramente decorativo, pensando no 100% São Paulo, né? Que acho que vocês estavam falando disso também. Porque no primeiro momento você olha, né? Aquele aquela esfera ali no meio, com aquelas projeções, te dá um encanto e tal, mas depois aquilo começa a se diluir totalmente ali, né? Enfim, fora todas as outras questões problemáticas do espetáculo, né? Assim, que não é exatamente o assunto que a gente está falando aqui, mas eu acho que, né, tem uma visualidade ali que ela é ostentadora e ao mesmo tempo precária, né, com aquelas pessoas que não tem nenhuma noção de expressividade do corpo e tal, né, e que é bem complexo no espetáculo, é muito, enfim, não consegue se articular, eu acho, muito bem, né, não rola.
E voltando, né? Eu só quero falar do Still Life do Renaldo. Tô brincando. Mas o Still Life tem um momento em que o cenário vira uma outra coisa, né? A partir do momento que eles começam a manipular, né? Aquele dispositivo que fica pendurado, eles começam a olhar para ele, aí fica muito diferente. E aí deve ter, é claro, né, que tem artifícios que provocam isso também, mas eu tive a impressão de que a partir do momento que eles começam a olhar para cima e a ver aquilo, a gente começa a ver aquilo com uma outra dimensão. E no Old Monk, muito do que eu acho belo ali é o olhar dele para a velhice, o olhar dele para o envelhecimento. Então tem essa dobra do olhar, né? Acho que quando tem um olhar para a beleza na concepção do espetáculo, a gente vê a beleza nele, né? Diferente,
e a cumplicidade,
assim,
né, com os músicos, que também é tempo ali, né? Ele está muito à vontade, os músicos que são amigos dele estão muito à vontade, eles criam um fio de dramaturgia que é totalmente sem som, né? Que é amizade, você está vendo que eles são amigos, eles não estão se falando, né? É importante isso. E aí o instrumento fica bem bonito de ver também, os caras tocando, porque eu pensei no Revolting Music, que também tem instrumentos em cena, mas assim, é um piano, um violão, mas assim, não chega como tá no An Old Monk, porque aí aqueles instrumentos é cenografia mesmo, né?
É.
No Revolting é um show, então ele não ganha significados outros, ele não desdobra, né?
Ele é útil.
Ele é útil.
Os instrumentos no Revolting Music são úteis, né? São instrumentos, né? E ali no An Old Monk é a língua que eles falam.
Exatamente.
É um outro grau de... que me parece, assim, mas é porque eu tive dificuldade com o Revolting Music de ter uma percepção ali para além da importância, né, daquele ator estar ali naquele momento falando aquelas coisas. E eu precisava dessa narrativa para lidar com o espetáculo. Enquanto no An Old Monk eu pude chegar lá de paraquedas, sem, né? Eu sabia do que se tratava, mas eu tenho a impressão de que eu não precisava de uma narrativa fora da peça para lidar com ela.
Eu não sabia do que se tratava, tanto do An Old Monk quanto do Still Life. Eu não tinha lido nada antes, assim, sabia muito pouco, na verdade, né? Não sabia, não é que eu não sabia nada, sabia um pouco da história dos criadores, mas não sabia da peça em si, assim. E acho que tem um lugar de construção, assim, né, em maneiras muito diferentes, a construção da relação com uma plateia, né, que você não... distante deles, né, de uma maneira muito potente, assim, eu acho. Né, eu fui... o Still Life, em princípio, não é um espetáculo do tipo que eu procuraria para assistir fora, no festival, assim, não é o que me encanta muito, mas fiquei completamente arrebatado, assim, achei incrível o espetáculo... E fiquei dentro, e o An Old Monk também, totalmente, assim, tava lá, assim, feliz, que nem criança, assim. Então acho que tem essa preocupação, essa construção, né, que também, não é disso que a gente tá falando aqui, mas também outro assunto possível seria esse lugar, assim, da relação com o público, né. Às vezes como alguns artistas constroem isso de uma maneira muito autoritária, né, sem horizontalidade, vertical, assim. E eu acho que esses, né, dois espetáculos que a gente está falando mais aqui, eles têm uma horizontalidade muito interessante, assim. Embora sejam, né, com uma autoria forte, com uma, né, tem um discurso muito, assim...
Mas uma coisa não anula a outra absolutamente.
Totalmente, né? Exatamente.
Absolutamente. É. Quanto mais tem uma... tem alguém ali dentro, quanto mais claro é que tem alguém ali dentro, é um sinal de que tem ali alguém ali fora, né? Que tem alguém ali na frente, que tem ali alguém ali junto, né? Isso que é bem interessante.
O que eu tô dizendo, assim, que não eu concordo inteiramente com você, acho isso. E não, eles não tentam facilitar nada, ou, né, nada, estão fazendo o que eles querem fazer ali, tal, né? E aí
você podia falar um pouco mais da cenografia da Vila Itororó, que você estava falando antes?
Uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sei que quem faz a cenografia lá, né, é a Cris Cortilho, que é a minha amiga, que conheci na época dos Sertões, lá na oficina, que foi cenógrafa lá do oficina há muitos, muitos anos. Ela é arquiteta e aí está acostumada a fazer esse tipo de intervenção, assim, no lugar que é... sutil não é a palavra, mas assim, né, tem uma delicadeza de manter o lugar como ele é, mas ao mesmo tempo tem uma interferência ali cenográfica, né, de criar alguns ambientes, de colocar alguns elementos daquilo e transformar num outro lugar, não ser só aquilo, né? Tem um tratamento ali que é muito sofisticado, assim, embora pareça sutil, tem uma sofisticação muito bacana, assim, eu fiquei reparando especialmente nisso, assim, achei muito legal o trabalho da Cris na Vila Itororó. Informação aqui inserida posterior, o cenário do Cidade Voodoo é da Cris Cortilho e da Ariane Vitali.
Eu acho que é uma coisa pra gente pensar também. É claro que com relação aos nomes estrangeiros, a gente tem mais dificuldade de decorar, né? A gente lê, né? Não conhecia antes, aí lê uma vez, lê duas vezes, não cria essa familiaridade de falar o cenário do fulano, a iluminação da fulana, a gente não fala, né? Mas é porque nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu estou sentindo falta da gente saber o nome dos cenógrafos, saber o nome dos iluminadores, né? Que, assim, no caso de uma peça nossa, né? De uma peça brasileira, aí não tem desculpa, a gente tem que saber, né? Tem que saber quem é, tem que saber quem faz.
E aí, gente, ficamos por aqui. Acho que podemos ficar por aqui, né? Para ter assunto para outros podcasts.
A frase do ator do...
Ah, claro.
Na mesa sobre o...
Qual é?
O Monk ontem. Qual o nome do ator?
Yossi De Paul.
Yossi De Paul é o ator, né? Que faz o espetáculo. E aí, na hora da abertura para as perguntas finais, depois da mesa, um senhor falou: olha, eu gosto muito do espetáculo... Foi importante para mim, mas eu achei que se terminasse num determinado momento ia ficar mais bonito. E aí o ator incrível, né, ele disse duas coisas muito bacanas. A primeira, ele falou: olha, eu entendo, mas é que para mim é melhor daquele jeito. Se para você não é, tudo bem também, mas enfim, minha criação, para mim a beleza está em não terminar bonito como você queria. E a outra coisa que é fundamental que ele diz, ele disse, também não é sobre beleza, é sobre urgência. Eu acho incrível, né? Porque aí sim, você passou, a beleza está ali, mas você passou por ela e foi aonde tem que ir, que é o que é urgente da obra, dizer.
E nisso que a beleza acontece, na visualidade, na dramaturgia, no tempo, na música, quando tem isso, né? Quando tem essa urgência, ela não se divide, né? Não fica em elementos. Em elementos de beleza, ela fica uma beleza inteira, uma beleza junto.
Bom, sendo assim, ficamos por aqui.
Ficamos por aqui, ó. Pois é.
Foi.